Começa agora mais um 1440. Para quem não sabe, o 1440 vai ser um programa que irei fazer de vez em quando, gravando um áudio onde eu falo um pouco do meu dia a dia nesse momento e algumas reflexões para compartilhar com vocês. 1440 são quantos minutos tem um dia completo. Então, por isso, eu falo do meu dia. Como vocês ouviram o áudio anterior, minha ideia aqui não é ficar dando aula, nem dica de nada. É uma forma de conversarmos, mantermos o contato, manter assim a minha sanidade mental e a de vocês. Como? De forma muito simples. Falando sobre a vida, o cotidiano e contando causos, é claro. Por isso eu criei esse bate-papo. Eu prefiro chamar de um bate-papo. Eu converso daqui e vocês conversam daí. E antes de começar o podcast, queria lembrar que o assunto que irei falar aqui inclui morte, vida, a impermanência da vida e sim, pode ser um gatilho para você. Minha intenção aqui não é gerar gatilho em ninguém, claro, e nem ser um alerta, e sim contribuir para você que queira criar reflexões do que estamos vivendo aqui e agora e caso sirva para você em um futuro próximo, aproveite também. Este vai ser o primeiro podcast onde eu gravo voz e também vou gravar um vídeo para sair no YouTube. Então, caso queira só ouvir, agora pode ouvir só podcast. E também, se você quiser me ver, não sei o que vocês vão ver muito, é só eu lendo um texto, olhando para a tela e tentando mirar melhor o microfone, vocês podem olhar no YouTube e vão me ver por lá também. Então vamos nessa. Bom, eu nasci na cidade de São Paulo. Pera um pouquinho. Pera. Tem outra coisa para falar aqui que eu esqueci para comentar com vocês. Então, uma outra parada que eu queria falar com vocês, que eu esqueci de falar anteriormente, não é que alguém se importa, mas eu acho legal falar. Normalmente, eu escrevo esses podcasts e vou lendo e comentando, tá, gente? Por que eu faço dessa forma? Eu não tenho a menor ideia. Por que que eu faço assim? Eu gosto de fazer sem corte, eu acho legal, eu escrevo um texto, bato o texto várias vezes, eu acho que fica mais natural, eu vou lendo, eu vou fazendo meus comentários, no final, cortei no final, cortei no começo, só corto mesmo se acontece alguma coisa, algum erro, alguma perda, alguma coisa assim, mas eu sempre vou comunicar, mas a ideia é ir direto, e deu certo nos últimos, vamos continuar agora, bom? Beleza? Bom, até que enfim, né? Vamos lá. Para eu nasci há 10 mil anos. Vamos lá. Então, eu nasci na cidade de São Paulo, para quem não sabe. Eu sou paulistano, como se chama. Nasci na cidade de São Paulo e cresci na cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo. Cresci nessa cidade toda a minha vida e durante um momento da minha vida, um momento da minha família, né, da vida da minha família, a gente teve um sítio que o meu avô comprou, que eu curti pra caramba, e eu era muito pequeno quando começaram, quando venderam. Foi uma pena naquele momento, mas logo depois eu comecei a frequentar também o acampamento franciscano. Para quem não sabe a importância do acampamento na minha vida, olhe nos vídeos do YouTube que tem um vídeo muito legal falando sobre o acampamento, quando eu retornei para fazer uma atividade lá. E hoje eu moro na Ecovila Clareando, que o criador aqui, o idealizador é o Hiroshi, que é o idealizador também do acampamento franciscano. Então, essa influência que tanto o sítio Fênix, eu lembro até hoje, ficava em Mairinque, teve, e quanto às minhas idas no acampamento franciscano, né, sempre foi no sítio, foi muito legal, foram influências na minha vida que deram tipo um sonho de um dia querer morar no mato, sabe, poder acordar com os passarinhos, olhar a mata todos os dias, trabalhar no silêncio e quem sabe plantar alguma coisa. Não sou hortelão. Estou muito, 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 muito longe disso. Estamos aqui no comecinho. E ao começar a mexer em plantas, é uma coisa incrível. Eu sempre gostei de mexer em plantas, mas é quando a gente vê como o trabalho na cidade é algumas coisas diferentes. Não existe essa questão de aqui tem mais tempo do que na cidade, isso tudo é baboseira. Tudo vai depender de como você encaixa o seu tempo, obviamente. E aqui eu tive essa oportunidade de começar a mexer mais em plantas, sabe? Comecei a resgatar algumas plantinhas que já estavam muito sequinhas, que a gente passou por um período de seca muito grande, algumas plantinhas que foram podadas erradas, né? E aí comecei a plantar uma coisinha aqui, uma coisinha acolá, a começar a planejar as nossas ideias de plantio, né? Comecei a conversar mais com a planta, comecei a conversar mais com a terra. Desculpe. O contato com a natureza se torna automático e você de perto começa a ver a impermanência da vida em tudo. Na planta, nos pássaros, nas árvores. A delicadeza da vida. A vida é muito delicada. A gente não percebe, né? A gente acha que a gente é bruto. Na verdade, a vida é extremamente delicada. É tão lindo e tão sábio que começamos automaticamente a entender muito mais, a nos sentir, sabe? E ver como 10 anos atrás foi logo ali mesmo. Que os próximos 10 que tem para vir é logo ali também. Assim como os 20, os 30, os 40, não importa. A impermanência da vida e o tempo se faz assim, assim presente. Quando você começa a entender isso, começa a entender o tempo de uma forma diferente, a planta, sabe? Aquela planta que morre e nasce no mesmo dia. Você começa a entender o seu tempo de forma diferente também. Você começa a fazer outro tipo de analogia. E não é porque a vida é rápida, não. Ou o tempo passa rápido. Desculpa, novamente. É porque para nossa mente, como podemos acessar qualquer informação a qualquer momento, independente da linha do tempo, então fazemos com qualquer experiência passada se faça presente, e às vezes isso nos confunde um pouco. Não sei se vocês já pensaram nisso. Uma das coisas interessantes em relação a isso é como tratamos a morte, principalmente quando é relacionada a pessoas que fizeram muita coisa ou transformaram muitas vidas, que é o que viemos falar um pouquinho aqui hoje também. Então começamos este podcast, por incrível que pareça, era só uma introdução um pouco diferente, dando algumas informações em relação ao que eu irei falar, pois é um podcast de homenagem também. Mas também iremos falar de morte, vida, felicidade, sucesso e Dharma. Essas coisinhas mais que eu gosto tanto. Bom, esse podcast eu comecei a escrever, gente, hoje, não comecei a escrever hoje eu finalizei ele, mas comecei a escrever ele no dia 16/9/2020, uma quarta-feira, logo depois, e eu já comecei a escrever ele 3 vezes, para vocês terem uma ideia, e parei. Eu comecei a escrever ele logo depois que eu fiquei sabendo do Mahasamadhi, do Padma Shri Pierre Krishna Kumar. Para quem não sabe, é o CEO durante a vida toda na frente do Dharavadya Pharmacy, que é o famoso AVP de Coimbatore. Vou explicar mais sobre isso. E sinceramente, não queria ficar escrevendo algo sobre morte, sabe? Não tenho problema nenhum para falar sobre a morte, não é nem isso. Pois que nem todo mundo gosta e curte, e também às vezes fica meio macabro, sabe? Em alguns sentidos, não sei se vocês conseguem entender o que eu tô tentando pensar, assim. Não é macabro, macabro de ficar escuro, Não, a ideia não é essa do macabro, não. É porque fica falando muito de um sentimento, assim, muito atrelado a esse momento. E na verdade, eu também gosto do macabro de vez em quando, mas que a gente deixa para um outro momento, né? Mas eu pensei em fazer uma outra coisa, né? E eu falei duas palavras antes de continuar que eu queria explicar um pouquinho para vocês. A primeira palavra é Mahasamadhi e a segunda palavra é Padma Shri. A palavra Mahasamadhi eu acho muito importante eu explicar para vocês, para o texto ficar mais completo. A palavra Mahasamadhi é considerado o grande e último samadhi, a última passagem que essa pessoa vai ter. O ato de deixar o corpo, literalmente. consciente e intencionalmente também, né? Quando a pessoa realmente ela quer deixar o corpo. Muito interessante, né? No momento ali onde a morte começa a se ver. E a outra palavra, que na verdade o Mahasamadhi foi o que aconteceu com ele, que foi a morte, e Padma Shri, ele é um título. Por isso que eu falei Padma Shri, Pierre, é Pierre, né, em português, Krishna Kumar, Pierre Krishna Kumar. E o que, que significa a palavra Padma Shri? E é muito interessante eu explicar para vocês, né? É o quarto prêmio civil mais alto na República da Índia, após o Bharati Ratna, que é o mais importante de todos. Depois vem segundo Padma Vibhushan e o Padma Bhushan. Que eu não sei o que significa e quem sabe um dia eu trago aqui alguma coisa disso. Que é concedido pelo governo da Índia todos os anos, no Dia da República da Índia, um título extremamente importante, e ele recebeu esse título diretamente das mãos da presidente da Índia, se não me engano, do primeiro-ministro, da primeira-ministra, não vou me recordar em relação a isso. Tá vendo? Consegui falar sobre essa grande alma, que é essa pessoa que faleceu, contando um pouquinho de acontecimentos que eu tive com ele e algumas coisas legais que ele veio fazendo ao longo da vida, inspirou muitas pessoas pelo mundo e quem sabe pode inspirar você. Então essa é a minha ideia a partir de agora. Conhecer essa pessoa que veio a esse mundo chamada Krishna Kumar. Pra mim, quando eu conheci ele, gente, naquele momento era só o dono do EVP. Tá, então eu vou começar a explicar para vocês o início disso tudo, porque muita gente não tem a menor ideia. Era 2019, eu na época, além de todo o trabalho que sempre tive à frente do Instituto Naradevachala, eu também fazia um trabalho como voluntário, assim como todos os diretores sempre fizeram na Associação Brasileira de Ayurveda. Para quem não sabe, eu fiquei como vice-presidente da ABRA, que é o nome abreviado que é dado para a Associação Brasileira de Ayurveda. Eu fiquei como vice-presidente, eu lembro que foi até 2014, que é quando terminou o mandato, que eu já vou explicar, mas eu não lembro quando eu comecei. Aí, gente, vocês me desculpem, mas foram bons anos aí, maravilhosos. Desculpa mesmo, eu esqueci totalmente, 2006 ou 2005, e isso que eu não me lembro, me desculpem. Eu fiquei até 2014, quando finalizou o mandato natural, né, no final do ano, em dezembro, e aí eu fiquei ali na diretoria, até quando elegeram a nova diretoria, aí eu também fiz o meu desligamento oficialmente, comunicando todo mundo em fevereiro de 2015, se não me engano, etc., só que para constar e deixar registrado. Eu já há muitos anos, vamos voltar em 2009, eu já há muitos anos vinha procurando alguma escola na Índia tradicional de Ayurveda, algum local sério, pois eu já tinha tido contato com professores e outras escolas que ainda o coração não tinha batido mais forte, sabe? E não era o que eu procurava até aquele momento. Conversando com o nosso querido amigo Ananda Jyoti, que eu acho que muitas pessoas que vão estar ouvindo esse podcast já o conhecem, o querido amigo Ananda Jyoti, mora no Kerala hoje, pertinho de Cochin. É um grande amigo, trabalha no instituto, ele é músico, ele é quiromancista védico, ele faz a leitura das mãos e ele também é produtor, ele filma, ele é diretor, é um cara muito legal, né? Naquela época, eu lembro até hoje, eu não lembro se foi final de 2008 ou começo de 2009, que conversando com ele, eu pedi uma ajuda a ele, né? Porque eu falei todo o rolê, a gente tá querendo fazer uma parceria internacional, eu acho que o Naradeva tudo já tá meio que bacana para fazer isso, né? E ele disse na época que tinha um conhecido trabalhando no EVP, que ele particularmente, o próprio Ananda Jyoti, conhece o Krishna Kumar, que é uma pessoa extremamente difícil de chegar, né? Muitos que vão continuar a vão ouvir esse podcast, vão entender mais pra frente o porquê que ele falou isso, é difícil chegar nele, e eu mesmo só fui entender anos depois. Então a ideia era se comunicar com esse conhecido que o Jyoti tinha ali e conseguir se aproximar da escola, obviamente, tão famosa, que era o EVP de Coimbatore, né? Então a única coisa que tínhamos do EVP era isso, Eu nem professores do EVP eu conhecia até aquele momento. Confiei 100% no Dioti, que confia, um cara bacanérrimo, um grande irmão mesmo indiano nosso. E fomos embora. E começamos, né? Viemos o primeiro e-mail. Me lembro até hoje, eu estava no escritório no Instituto, onde hoje é o meu consultório, tinha um computadorzinho branquinho. Me lembro que eu escrevi e mandei para o Aderso, no Rio de Janeiro. Ele traduziu e enviamos o primeiro e-mail, né? E aguardamos, né, o que viria. Depois de umas trocas de e-mails bem formais e tudo mais, recebemos a confirmação da viagem com o cronograma no meio do ano de 2009. Eu me lembro isso como se fosse ontem. No meio, olha só para vocês terem uma ideia, que doideira, gente. Nesse momento que a gente recebe a confirmação da primeira viagem, a gente estava no meio da estada do Dr. Vasant Lad no Brasil. E se vocês querem saber como foi a estada do Dr. Vasant Lad no Brasil, tem um vídeo que eu conto um pouco sobre isso, mas eu tô doido para gravar um podcast sobre isso, porque é genial o que aconteceu naquele período. Mas a gente deixa para uma próxima oportunidade. Muito doido, a gente estava num retiro, num sítio próximo da cidade no interior. Tava eu, o Aderso, tinha outras pessoas lá, né, ali. O Aderso era presidente da ABRA, da Associação Brasileira de Ayurveda, naquele momento, e eu era o vice. Estávamos lá no meio, naquele dia recebemos o cronograma do curso, os detalhes, valores e tudo mais. E organizamos toda a viagem, sabe? Foi uma loucura mesmo. Eu lembro que naquele momento, me lembro uma parada que aconteceu no refeitório, que eu estava conversando com uma figura lá, aconteceu os negócios. Quem sabe um dia eu conto, mas não pode contar para ninguém. Mas foi coisa, engraçada. Bom, então, gente, foi muito doido, porque a gente recebeu isso no meio do ano, organizamos tudo, né? Naquele dia a gente já recebeu tudo muito detalhado deles, muito organizado. Eu já tinha ido para a Índia, o Aderso também, e outras pessoas próximas, e a gente sempre conhecia a Índia, sabe, da desorganização que muitas vezes tem, do caos. E se você nunca foi para a Índia e está achando estranho eu falar isso, calma, depois você vai para a Índia, você entende o que é isso. A gente até entende que esse caos, tem uma organização por detrás desse caos, mas não é tão simples assim, né? É um verdadeiro caos mesmo em algumas situações. E a gente recebeu algo muito organizado, com os detalhes, valores, e todos os outros detalhes, e a gente foi até fácil. E aí a gente foi lá e começou já a organizar a viagem, né? Pela primeira vez eu estava organizando uma viagem internacional. Eu já tinha organizado muita coisa no Brasil, como viagem, curso, congresso, fui monitor de acampamento, mas nunca na minha vida eu tinha feito, e foi tudo nos conformes, tudo maravilhoso a primeira viagem. Claro, teve alguns probleminhas, como sempre, normais, que deu tudo certo no fim, que essa é a questão. Uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, e todo mundo que pensa em viajar em grupo, qualquer grupo, para a Índia ou para qualquer lugar do mundo, vamos falar de Índia, porque a gente conhece a questão de Índia em si, não põe na cabeça de vocês que vai dar 100% tudo certo. A Índia, a vida é inconstante, né? Ainda mais uma viagem para a Índia. Muitas pessoas que vêm para o Brasil devem falar a mesma coisa que eu estou falando agora, porque aqui é muito parecido nesse sentido. Quem já viajou mesmo pelo Brasil sabe muito bem disso. Bom, chegamos em Coimbatore, né? Então a gente organizou tudo, nosso amigo Ananda Dioti apresentou, acho que um médico na época que trabalhava lá, o nome dele era Dr. Indushuda. A gente trocou uma ideia com ele por e-mail, organizamos tudo e fomos. Bom, chegamos em Coimbatore, moídos. Me lembro que fiz a viagem sozinho com a turma, pois acho que o Aderso tinha visitado o norte antes, algo assim, não me recordo. E nos encontramos diretamente em Mankarai, no EVP, na sede do EVP. E ao ver tudo aquilo, quando eu cheguei, foi uma surpresa e tanto. Eu não esperava, sinceramente, não esperava mesmo que eu vi ali. Muito menos sabia quem era Shri Krishna Kumarji, quem era essa pessoa, né, que estava à frente do EVP. Não tinha uma ideia. Ele estava por detrás tudo e a gente não tinha uma ideia muito clara, para ser bem sincero. Não sei, o Aderso, tem que perguntar para ele, claro. Mas eu, particularmente, não tinha uma ideia clara. Sabia que ele era importante, sabia do papel dele dentro do Ayurveda, mas não a dimensão que ele tinha e todo o trabalho, sabe? Chegamos depois de uma longa viagem, inexperiente como eu era com turmas internacionais, fizemos a viagem diretamente sem dormir em nenhuma cidade, algo que não recomendo a ninguém. E chegamos em Coimbatore, a famosa cidade de Coimbatore. A cidade é bem mais simples do que a capital que a gente tinha passado, né? Tem estrada de terra, né? E o coração ia batendo mais forte, tum, 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 tum. Tava num local diferente, mas não sabia dizer, sabe, o que me motivava a ter esse papo assim comigo mesmo, porque era um local que desde o momento que eu saí do aeroporto, que eu lembro muito bem, eu falei, tem alguma coisa diferente nesse local aqui, né? No aeroporto sempre tinha uma van nos esperando, né? E lá entramos e fomos. Sempre falo que a minha primeira pessoa que eu vi no EVP, né? A primeira pessoa do EVP que eu vi foi o Krishna Kumar. Para quem não sabe, existe no EVP outro Krishna Kumar, existem alguns Krishna Kumar, mas existe um outro Krishna Kumar que é um fotógrafo oficial que está no EVP até hoje. Hoje trabalha no centro de comunicações. E sempre que eu falo com ele, eu lembro disso internamente. Mas eu já expressei isso também num prêmio que eu recebi no EVP um dia lá. Foi bem legal, ele ficou até emocionado, foi até bonitinho assim, mas é a verdade, ué. Entramos na van, nessa primeira vez, e ele foi nos levando. Eu nunca tinha estado lá, naquela cidade. E estava esperando igual todos os alunos que já passaram. Então você aí, aluno que já foi para Coimbatore, eu já passei por isso também, né? Ficava aquele pensamento, né? Como será a cidade? Como é o local? Será que eu vou gostar da comida? E a cama, será que é boa? A tradução será legal? Olhando pelo espelho, olhando pela janela, desculpa, eu olho um fast food qualquer e penso, ai meu Deusinho do céu, se eu não conseguir comida, não morro de fome, olha lá, vai falar sério que você nunca pensou nisso, você que foi pra Índia e nunca viu e falou, deu graças a Deus quando viu um fast food, seja ele qual for, todo mundo já passou por isso, não minta pra você mesmo. E eu também já passei, é claro, porque as primeiras vezes a gente fica com medo, porque a gente ouve tanto falar da Índia, né? E na verdade não é tudo isso que as pessoas falam. Tem algumas questões que a gente tem que levar em consideração, obviamente, mas tem outras que não é tudo isso, não. Enfim, fomos chegando pela primeira vez naquele local, longe da cidade, calmo, silêncio, camas, quartos com camas, banheiros individuais, todo o conforto necessário para ter aulas. E olha que ao longo dos anos melhorou ainda mais. Hoje é quase um hotel aquilo ali. E ali, na nossa primeira vez, fomos entendendo quem era o famoso Krishna Kumar. Ou Krishna Kumarji, já explico o que significa. Que estava conosco ali, tomando um chai, fazia uma palestra, apresentava o EVP, sempre muito simples e abrindo as portas da casa dele para nós, sem nunca ter visto nenhuma daquelas pessoas. Aquele local onde estávamos, e vamos todos os anos ainda, é o antigo local que ele construiu para Gurukula, onde ele, de forma inovadora, no meio da década de 70, fundou a escola, onde os alunos participavam de 7 anos e meio de estudos, como eram os antigos gurukulas védicos, as escolas tradicionais védicas. Mas pense bem, ele fez isso em plena década de 70, já com a Ayurveda nas universidades, e ele bancou tudo. Nenhum aluno pagava nada. Somente estudava, de manhã, tarde e noite. E somente saía de lá uma vez a cada 6 meses. Será que você conseguiria? Estudos duros que formaram professores maravilhosos. Ah, eu falei algumas vezes, Krishna Kumarji, né? E eu falei que eu ia explicar para vocês. Esse som de Di no final, como J-I, é uma forma carinhosa e respeitosa de chamar uma pessoa que você gosta e tem algum apreço e quer manter a forma respeitosa de chamar a pessoa. Então, inclui no final o Di, como se fosse Eric Di, nesse caso, Krishna Kumar Di. E a cada ano que voltávamos naquele local, sempre tinha novidades, sempre melhorando, sempre crescendo, sempre deixando o local mais lindo. O gurukula tradicional que ele reabriu na década de 70 funcionou até a década de 90. Infelizmente, a última turma finalizou no meio mais ou menos da década de 90, se não me engano, 96, e deixou para nós os professores que muitos ainda trabalham no IVP e outros estão em grandes hospitais e centros de pesquisas de Ayurveda. Esta ação dele determinou que Coimbatore fazia parte do mapa do Ayurveda no mundo a partir de agora, ou, como algumas pessoas costumam chamar, agora existia o Ayurveda de Coimbatore. Sim, era nesse mesmo local que Shri Krishnakumarji arrumou tudo e montou ali, o local onde, dali em diante, estaria recebendo os brasileiros. Isso, janeiro de 2010. E assim se fez durante anos. Todos os meses de janeiro, brasileiros estariam lá. Começou aos poucos também a abrir para outras turmas de outros países do mundo todo, e aos poucos para países da América do Sul também, como Chile, Argentina e diversos outros países. Com a minha saída da Abra entre 2014 e 2015, que foi em janeiro de 2015 a minha última vez que organizei uma viagem com a Abra, com os grupos que também que foi um grupo também maravilhoso 2015, eu não posso esquecer disso, pessoas maravilhosas, um grupo muito bacana. Foi por causa disso, né, desse rompimento, desse meu desenlace da Abra, vamos chamar assim, eu saí daquela instituição e comecei a voltei a trabalhar somente no Instituto, como eu sempre estive. Foi por causa disso que em maio de 2015 eu resolvi fazer uma viagem para a Índia. Nunca contei sobre essa viagem para ninguém. Foi uma viagem muito diferente, pois nunca tinha viajado nessa época do ano. Estaria viajando sozinho novamente pela Índia, coisa que somente eu tinha feito algumas vezes e amo fazer. É algo diferente viajar sozinho pela Índia, é uma parada muito legal. Mesmo se encontrando muitas vezes com Krishnakumar nos cursos e reuniões, sempre encontrei ele em momentos mais, digamos, oficiais. Não quero falar de trabalho, pois a Ayurveda é a nossa vida, então não é o nosso trabalho. Então seria em momentos mais solenes, como tipo entrega certificado, que ele sempre queria entregar para os alunos todos os anos. Muitos vão se lembrar disso, sabe? Sempre muito solícito. E como não esquecer dos aniversários, dois aniversários que passamos com ele em setembro, com a turma. E ele não gostava, e mesmo assim o pessoal do EVP, a equipe que tem lá e tal, eles faziam surpresa, ele ficava encabulado, foi sempre muito divertido, foi muito, muito bacana. Nesse momento, em 2015, voltando, eu fiquei pela primeira vez algumas semanas em Coimbatore fazendo reuniões, passeando, conhecendo a cidade, fazendo mais reuniões e mais reuniões. E um dia, depois de conversar com ele, ele me disse: vamos firmar a parceria. Mas antes, você vai passar na minha astróloga. Ela, a astróloga dele é muito famosa na região, né? Toda a família dela é famosa, são várias gerações, né? Quem me atendeu foi a filha, a matriarca não estava lá, ou não estava na cidade e tudo mais. Mas foi muito bacana, da forma tradicional do Kerala, porque ele também é do Kerala. Pois para assinar o documento, ela tinha que fazer o meu mapa e o dele, e fazer se tudo bem a parceria, se ia rolar tudo bem. Eu acho que sim, né? Alguns dias depois fizemos a parceria, é claro, depois de muito mantra e alguns rituais que tivemos que encomendar, tanto eu quanto ele. Para quem nunca tinha ouvido falar o que é fechar uma parceria de forma tradicional, é isso, gente. Além do apertão, do apertão de mão e olho no olho, que é o selo, né? Você nunca vai esquecer mesmo o olhar daquela pessoa. Você tem também a parte de astrologia, que é muito importante. Ali, comecei a ficar mais perto do EVP, no sentido de entender melhor quem é o EVP e quem são as pessoas. Quem é esse EVP de Coimbatore? E aí eu vou contar um pouquinho para vocês. O EVP foi fundado na década de 40, para quem não sabe. O EVP cresceu e muita reputação como dos pioneiros no campo do Ayurveda naquele momento. Lembra de toda a história do Ayurveda, né? Na década de 40, o Ayurveda ainda nem era oficial novamente. Ele só veio se tornar oficial na década de 50. Então vão imaginando. A administração da empresa foi chefiada pelo próprio Krishna Kumar, até sua passagem há poucos dias atrás, que foi fundamental para levar o Ayurveda à atenção da OMS quando teve o reconhecimento da Organização Mundial da Saúde. Por seus esforços incansáveis para a promoção do Ayurveda a serviço da sociedade, Shri Krishna Kumarji foi agraciado com o prestigioso prêmio Padma Shri em 2009, que eu já falei para vocês, pelo governo da Índia, e ele também recebeu o National Advocacy Awards em 2016. Para quem não sabe, é um prêmio dado pelo Ministério do Ayush. Ele recebeu em 2016 também, só assim, a pica mesmo, a galera forte mesmo recebe. Eu conheço alguns que já receberam. O grupo EVP, ao longo dos anos, se expandiu de fábrica de medicamentos ayurvédicos, que ele começou como o pai dele começou ali, né? Para quem não sabe, ele não é o fundador do EVP, o fundador é o pai dele, ele continua o trabalho do pai dele. Começa como uma fábrica de medicamentos ayurvédicos, depois vai para o centro de tratamentos, os hospitais, depois eles começaram a abrir a parte educacional e de pesquisa, educacional não só interna como internacional também, e também a fabricação de equipamentos ayurvédicos para garantir produtos profissionais e serviços de alta qualidade. Os valores de compromisso com a qualidade do atendimento e a pureza do tratamento são os fatores distintos do EVP de outros locais. Agora, nos últimos anos, eles também estavam lançando uma linha de produtos alimentícios ayurvédicos. Eu vi algumas coisas também, e também de beleza estética. A principal instalação de tratamento do EVP é chamado de Aryavaida Chikshalaya Research Institute, o famoso AVC, tem o EVP, tem o AVC, que está em funcionamento desde 1957. Pode isso, gente? 57, olha que coisa boa. Deixa eu ver aqui, que mais aqui. Está localizado no coração de Coimbatore, no estado de Tamil Nadu, na Índia. O AVC tem a distinção de ser um dos primeiros hospitais ayurvédicos a obter a certificação ISO 9001, foi em 2008, olha que legal. Além de uma infinidade de parcerias com universidades e centros de pesquisas, publicações diversas, cursos internacionais, congressos, seminários e famosos camps do EVP, que é muito comum na Índia, por sinal, para quem não sabe, a gente não inventou camp nenhum, pelo amor de Deus. E eles criaram o famoso Tata Prakashini, e outros, né, que é tipo um filho para o Krishna Kumar. Ele via estudantes de BMS da Índia inteira indo estudar com os famosos Vaidyas de Coimbatore, que se formaram e estudaram lá durante anos, lá no Gurukula que ele criou. Para quem não entendeu, era isso que ele fazia, e realmente o bagulho era louco lá, de profundidade mesmo, sabe? Em 2015... eu tive uma experiência muito interessante com ele. Essa viagem foi muito mágica, na verdade, pois tive a oportunidade que nunca eu tinha tido. O EVP naqueles dias, eu não sei o porquê, estava bem vazio. É uma época quente também, sei lá, acho que as pessoas não vão muito para lá, só um doido como eu ia para lá, né, nessa época. Chegando lá, o Dr. Indulau me recebeu muito bem, sempre, né, o Dr. Indulau, e fomos logo falar com Krishna Kumar. E algumas coisas você já sabe, né? Porque eu já contei, mas tem um ponto que eu não contei. Um dos motivos dessa minha viagem, pois eu tinha colocado na minha cabeça que eu iria para a Índia estudar o BAMS, que é o Bacharelado em Ayurvedic Medicine Surgery, a famosa faculdade de Ayurveda na Índia. Que o Dr. Robert Svoboda, para quem não sabe, foi o primeiro ocidental a se formar, né? Tem até alguns brasileiros hoje estudando lá, outras pessoas também. Que tenha mais pessoas para levar o Ayurveda o maior número possível de pessoas. E depois de muitas conversas técnicas que eu estava tendo com ele, de parceria, curso no futuro, ele dava muita dica para o nosso trabalho no Brasil, era muito bom isso, do mapa astral, é claro, resolvi entrar no assunto sobre eu estudar lá. Primeiro ele me ouviu muito, eu falei tudo, eu tinha um caderninho que anotei tudo dessa viagem, então tinha todos os tópicos que eu precisava perguntar para ele e falar para ele. Quando era uma pergunta, ele me respondia. O que eu tinha para falar, eu ia falando. E ele estava tranquilo nesses dias, assim, foi bem interessante, né? E se eu poderia fazer lá no EVP, como seria o curso, quais professores ele me recomendaria para ficar mais próximo. Ele me ouvia e me olhava atentamente, ele me olhava bem dentro do meu olho, sabe? E eu quieto, continuando ali, né? E ele me fez uma pergunta, porque a pergunta era muito simples: por que você quer estudar Ayurveda na Índia, numa faculdade? Eu expliquei para ele naquele momento o que eu achava até então ser o meu querer, né? E a resposta dele foi bem simples. A resposta dele foi assim. Eu lembro porque eu anotei, tá, gente? O Ayurveda precisa chegar em todo o mundo, a todos os seres. É algo muito lindo e simples para ficar somente aqui, ele estava falando. Todo mundo precisa conhecer o Ayurveda e precisamos de pessoas como você em seu país, fazendo o Ayurveda local com coisas locais, estudando com os tradicionais aqui da Índia e levando da forma mais tradicional também para a Índia. Eu lembro que até ele brincou: quem sabe um dia a gente do EVP não importa algumas ervas do Brasil. Daí, e deu uma risada. Ele me disse como se foi ontem, porque eu gravava a voz e eu ouvi algumas vezes para eu relembrar, e eu anotei isso. Eu lembro que da risada dele foi bem interessante, né? E isso ficou me martelando a viagem toda, na verdade. Até que no final eu fui lá me despedir dele, tomamos um chá e ele me disse: desenvolva Ayurveda no Brasil, tendo como base o que fizemos aqui na Índia, né, dentro do EVP, mas faça para o seu povo. E disse tudo que eu precisasse, pode contar com ele, pode contar com o EVP. E realmente, nunca faltou nada para nós lá, né? Só tenho que agradecer, muito obrigado mesmo. No ano de 2016, voltamos ao EVP com uma proposta nova. Já que ele disse, conte comigo no papo, eu pensei, ótimo, vamos lá, né? Criamos os famosos cursos temáticos, que organizamos junto com o EVP e foi demais, gente. Muito legal mesmo. O primeiro curso temático, que foi em 2016, o tema foi Ahara, Paka e Agni, que significa alimentação, Ahara, Paka, cozimento ou cozinha, cozinhar alguma coisa, Agni, transformação interna. E foram algumas semanas de muito estudo, muito, muito barulho, que eu vou explicar para vocês agora o que aconteceu. Para quem não sabe, quando Krishna Kumar foi nos visitar, um dia antes de começar o curso, eu tinha chego antes, porque a turma se dividiu em duas etapas para chegar até lá, eu lembro muito bem disso, e eu cheguei um pouquinho antes tal, e ele viu como ia acontecer o curso, né, tudo ali, né, o que ele já tinha organizado, gente, e ele não gostou. E naquele momento ele mandou construir uma cozinha nova. Isso mesmo que vocês estão ouvindo, uma cozinha industrial nova. Ele mandou fazer aquilo. Uma semana tínhamos uma cozinha profissional para os cursos, para as aulas de culinária. Coitada foram as pessoas que ficaram próximas de onde é a cozinha, para quem já foi lá sabe qual é essa cozinha, porque durante uma semana eles mudaram todo o cronograma do curso e durante uma semana eles ficaram trabalhando na cozinha dia e noite, então eles trabalhavam de madrugada, coitada do pessoal, mas valeu a pena no final, né? Todo mundo riu pra caramba, a gente se divertiu pra caramba também, a gente agradece muito ele e também eu tenho certeza que as outras turmas também, porque todo mundo acabou usufruindo disso também. Em 2017, vamos inovar novamente, eu pensei, vamos contar com o EVP. Vamos lá, preparamos um curso de Aushada Ibadjaitya Kalpana, que são as preparações de medicamentos pelo Ayurveda. E para nossa surpresa, ele, novamente, Krishna Kumar, mandou fazer uma cozinha enorme. Quase céu aberto para a segurança de todos, né? No começo foi super confuso, muito barulho, mas olhando hoje em dia, a estrutura que foi montada, a forma que foi dada a aula, se não fosse aquilo, viraria o caos. Foi muito bem pensado e tem até hoje também. Eu já vi muitas outras pessoas, muitas outras turmas também utilizando. A gente agradece muito ele, as ideias. Ele mandava fazer mesmo, né? Acabou de acontecer justamente um problema na câmera. Eu tive que fazer um corte, coisa que eu não gostaria de fazer. Mas vou deixar assim mesmo. Vambora. vai ficar com corte mesmo. Vamos lá. Sem contar que com o crescimento de cursos e grupos indo para Mancará em 2013, ele mandou construir um mini anfiteatro para as aulas, que é maravilhosa a estrutura de lá. Em 2018, voltamos com o curso de alimentação e culinária, que já tinha sido maravilhoso, um grande sucesso. E em 2019, sim, 2019, logo aqui, agora, em setembro do ano passado, a gente fez mais um curso, agora de Stri Roga e Stri Swastya, que é a saúde das mulheres, de acordo com a Ayurveda, que foi maravilhoso também. Durante esse período de 10 anos, muitas coisas aconteceram, e eu não vou lembrar de tudo. Mas me lembro que em dois encontros paulistas de Ayurveda, para quem não sabe, durante 8 anos, o Instituto Naradeva Shala coorganizou junto com a Associação Brasileira de Ayurveda e o Sesc Pompeia, foram 8 anos de eventos. A entrada era 1 quilo de alimento não perecível. A gente conseguia toneladas por evento. Isso é assim, muitas palestras legais de Ayurveda com diversos profissionais. Das escolas que existiam na época, praticamente todas participaram. Dos professores mais expoentes, praticamente todos participaram. Muitos professores novos também participaram. Foram 8 anos maravilhosos. E por 2 vezes, 2 anos consecutivos, Krishna Kumar mandou 2 vaidyas, 1 de cada vez, com tudo pago, para vir para o Brasil. Isso mesmo, vocês estão ouvindo. A ideia dele sempre foi essa, ele sempre teve essa questão de levar o Ayurveda para todo mundo, sabe? E a primeira vez ele mandou, o Parthasarathy já estava vindo para as aulas dele, que ele fazia anualmente no Brasil, e ele mandou junto o queridíssimo doutor J.K., conhecido como J.K. Jayakrishna, que era professor dentro do Gurukula. Ele era um dos professores tradicionais, ele mora em Chennai, um grandíssimo professor, um grande mestre de Ayurveda. Ele mandou para o Brasil, a primeira vez que esse grande mestre saiu da Índia. Ele veio, deu palestra no encontro, tem no YouTube, deu um seminário no Instituto, foi ótimo ter ele. Tenho o prazer de poder ter recebido na minha casa o Dr. J.K., um grandíssimo professor. E no ano seguinte ele mandou nada menos, nada mais do que Dr. Indulau, que eu já comentei com ele, mas deixei para falar aqui mais sobre ele, que é um grande irmão que eu tenho. Dr. Indulau, ele foi aluno do Jayakrishna, que eu acabei de comentar, e ele estudou no Gurukula. Ele fez parte da penúltima ou antepenúltima turma que teve no Gurukula, um grandíssimo professor. E olha o nível dos professores que ele estava enviando para o Brasil, além dos outros mais que já vieram para o Brasil do EVP, desde a doutora Varsha, Dr. Somit, Dr. Parthasarathy, Dr. J.K., Dr. Indulau, Dr. Paritoshi, deixa eu ver se eu vou lembrar de todo mundo que já veio. Aí Dr. Raghavindran já veio para o Brasil, eu não sei se veio outros mais, porque também tem outras parcerias hoje, não tem... eu não sei, outros professores que possam ter vindo também, Dr. T.S. Krishna Kumar, que todos são maravilhosos, mas vamos continuar aqui. Agora há pouco foi escrever um e-mail ao EVP, fui incluir o e-mail dele assim, de forma automática, mas ele sempre falava isso, sabe, sempre me coloca em todos os e-mails, dificilmente irei responder, mas irei ler todos, e sempre foi assim. E toda conversa assim, que eu tinha com ele, às vezes entrava num assunto que foi num e-mail que eu mandei pro EVP, ele sabia de tudo. O cara lia tudo mesmo. Incrível. E agora, ele não vai mais ler. Quando acontece a morte, nos deparamos com esses momentos. Do e-mail, do registro do telefone, de um e-mail antigo, de uma foto que você tinha já se esquecido, ou quando você vai pedir um conselho, ou conversar com a pessoa. E ela não está mais ali, em carne e osso. Mas ela continua viva em seu coração. Tenho certeza que a resposta está ali dentro. Não quis fazer desse podcast algo fúnebre, e sim uma singela homenagem a uma pessoa que é uma referência para o nosso instituto, e principalmente para mim. Hoje, o instituto funciona com muitas coisas legais que eu peguei da forma dele, Krishna Kumar, trabalhar. Como agir com a equipe? Pagamento. Lembrando que na equipe todos somos iguais. E que possamos levar esses ideais para mais e mais pessoas no mundo. Hoje, entendendo o sentido do EVP, e qual era a missão de Shri Krishnakumarji? Sou um ser humano feliz, por saber que pude, de certa forma, ser a porta de entrada para tantas pessoas chegarem ao EVP e ter acesso a este conhecimento tão lindo. Foi muito bom escrever este podcast e gravar para vocês. Espero que possa ter contribuído um pouco com vocês. E quem sabe, no próximo episódio, eu grave mais uma vez em vídeo também. Se vocês quiserem, pede aí. Me fale o que vocês acharem também, ou acharam. E se vocês escreverem algo, eu saberei que vocês vieram até o fim. Isso foi muito bacana. Valeu. Um grande abraço para vocês. Om Namah Shivaya. Om Namo Narayanaya. Um grande abraço virtual a todos vocês. E continue pensando. E aí? O que estamos aprendendo com tudo isso? Namastê.